Nós estamos dando continuidade à série que vamos trabalhar ao longo desse mês, Histórias que Jesus Contava. E hoje o tema é discipulado, preço do discipulado. Gente, nós vivemos num mundo onde cada vez mais, e numa época, né, onde as pessoas se esforçam de diversas maneiras para ter o maior número de seguidores possíveis. E aí eu não falo só de quem trabalha com isso, como YouTubers ou influenciadores digitais, né? Mas de uma forma geral, nós vivemos aí uma época em que as pessoas são fascinadas por ter seguidores, ter muitos amigos no Facebook, ou seguidores no Instagram, ou no TikTok, ou em qualquer outra rede social que nós temos, são várias, né? E o desejo é ter o maior número de gente possível que assista, que esteja ali conosco compartilhando algum conteúdo. E muitas vezes isso nos traz uma certa ilusão de que, de fato, existem tantas pessoas ou milhares de pessoas nos seguindo nessa rede social. São pessoas que nós, quem sabe, achamos que, de alguma maneira, estão conosco. Mas aí, gente, nós sabemos que isso é pura ilusão. O número de seguidores, o número de pessoas numa rede social não significam que essas pessoas de fato estão conosco, de fato sabem aquilo que nós passamos ou nos ajudam no momento de aperto, de necessidade. Na verdade, é a multidão, são diversas pessoas que nós nem conhecemos e que também nem sempre estão tão interessadas naquilo que nós temos a dizer. E isso nos traz uma certa ilusão. A multidão sempre, ao longo de toda a história, traz uma certa ilusão. A ilusão de que, de fato, nós somos amados, de que, de fato, nós somos aceitos e que nós temos sucesso de alguma forma. Jesus, óbvio, não tinha redes sociais, né, gente? Mas Jesus tinha uma multidão que o seguia. Jesus tinha milhares de pessoas que caminhavam com ele em diferentes momentos, e Jesus sabia, no entanto, que estar rodeado de uma multidão não significava ser amado e aceito, e muito menos que aquelas pessoas de fato e de verdade eram seus seguidores reais, fiéis ao evangelho e àquilo que ele pregava. E diante da multidão, dessa multidão que volta e meia seguia Jesus, Jesus conta a história que eu quero falar para vocês, que eu quero ler com vocês, de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. E o texto diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Gente, a história que Jesus conta, a princípio, se nós olhamos, é uma história de cálculo. Jesus está falando da importância de calcular, de saber o custo de alguém que constrói uma torre, que deseja construir, e assim precisa calcular bem se ela tem condições de não só começar a construir a torre, mas também de terminar. E nós sabemos que, se não for bem calculada uma obra, de fato isso não acontece, a gente não consegue terminar. Somada a essa história, Jesus também fala do rei que vai a uma guerra e precisa calcular se o seu exército dá conta do exército do outro rei. E se não der, ele tem que ter estratégias, né, para aquele momento. Por que Jesus fala da importância de calcular, de saber o quanto custa de começar e terminar algo? Por que Jesus fala sobre a importância de calcular soldados para uma batalha militar? O próprio texto nos responde isso. Se nós olharmos no versículo 25, diz que, de fato, uma grande multidão seguia Jesus. E o texto mostra, assim como em outros textos, que isso era algo que volta e meia acontecia. Por exemplo, quando Jesus multiplica os pães, diz que uma multidão também escutava Jesus, e por isso foi necessária a multiplicação dos pães. E essa multidão, volta e meia, estava acompanhando Jesus, ao redor de Jesus. E aí nós podemos pensar, bah, que coisa legal, uma multidão que acompanhava Jesus. Olha quantos seguidores Jesus tinha, como Jesus fazia sucesso, como ele era amado, como ele era aceito. Muitas pessoas estavam atrás dele. Mas é interessante que Jesus não se engana com essa percepção de quantidade e de multidão, e ele sabia que a maior parte daquelas pessoas, de fato, não estavam com ele. E por isso, no meio dessa multidão, Jesus se volta à multidão e fala de que segui-lo, de que caminhar com ele é muito mais do que só estar perto de Jesus. De que caminhar com Jesus envolve uma decisão pessoal que precisa ser refletida, que precisa ser pensada, como na história da construção da torre ou da batalha. Porque se não for pensada, terá início e não terá fim. Será uma decisão precipitada. E qual decisão é essa? A decisão que Jesus chama a multidão a tomar é de que deixasse de ser apenas multidão, pessoas que o acompanhavam, e fossem de fato seus discípulos, seguidores dele, comprometidos com ele. E esse passo deve ser pensado, e esse passo deve ser refletido, porque Jesus diz que ser discípulo envolve algumas coisas. E Jesus explica para aquela multidão o que de fato envolve discipulado, o que de fato envolve segui-lo. E a primeira coisa que Jesus diz é amá-lo acima de todas as coisas. Se nós queremos passar da multidão para discípulos de Jesus, nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas. No versículo 26 diz assim, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, ou a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou no versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo aquilo que possui, não pode ser meu discípulo. Quando nós somos, ao longo da nossa vida, confrontados com a palavra de Deus, expostos à palavra de Deus, ao evangelho de Jesus Cristo, que é esse Deus de amor que veio ao nosso encontro, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou nos dando uma nova vida, uma nova esperança de vida. Quando nós somos chamados a entender isso e conseguimos perceber esse amor de Deus, nós somos chamados a responder esse amor de Deus. E essa resposta inclui amar a esse Deus, a esse Jesus, acima de todas as coisas, de todas as pessoas. E entendam bem o que eu vou falar agora. Não fala na Bíblia, em momento algum, Jesus nos pede que nós não deixemos de amar os nossos familiares, os nossos pais, as nossas mães, quem está perto de nós ou a nós mesmos. Jesus não fala isso em momento nenhum. Mas Jesus fala de acima dessas pessoas, acima de qualquer coisa que nós possamos ter ou possuir nesse mundo. Nós somos chamados a amá-lo, onde de fato ele é a razão pela qual nós vivemos. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o nosso o anseio mais profundo da nossa alma, onde nós colocamos a nossa completa devoção. Queridos, aqui há uma distinção enorme entre o discípulo de Jesus e a multidão. A multidão, muitas vezes, olhou para Jesus como um pronto-socorro. como alguém que, de fato, no momento de desespero, eles pudessem recorrer a Jesus e Jesus solucionaria o problema deles. Vou dar alguns exemplos para vocês. A multidão tinha fome, Jesus foi lá, multiplicou os pães e, de fato, alimentou, porque Jesus ama esse povo, ama o seu povo. Outro exemplo, quantas pessoas Jesus curou que chegaram até ele, que mesmo ele tinha compaixão e via dor e via o sofrimento, Jesus foi até elas e curou essas pessoas. Mas muitas vezes a multidão caminhava atrás de Jesus porque sabia que Jesus era aquele que alimentava e que curava na hora que eles precisassem. Queridos, isso no fundo, é o que nós muitas vezes vemos daquelas pessoas que caminham perto de Jesus. Jesus é alguém que pode me salvar daquele momento difícil que eu estou passando. Jesus é aquele que pode fazer aquilo que eu preciso naquela hora. E eu vou falar com muito carinho de que isso é uma visão muito egoísta, muito centrada em nós mesmos, porque Jesus está aí para nos satisfazer. E ai se ele não satisfazer aquilo que passa no nosso coração. A gente vira as costas mesmo, como em muitos momentos a multidão fez para Jesus. Quando nós olhamos o texto, Jesus olha para aquela multidão e fala de que discipulado é amá-lo de fato e de verdade acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas e acima de todas as circunstâncias, quando as coisas vão bem e quando as coisas não vão bem. E quando nós entendemos que Jesus, ele diz isso não só nesse texto, mas em outros momentos de uma forma diferente. Por exemplo, quando nós olhamos Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39, Jesus fala de amor e dá uma organizada no nosso amor. Ele diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui Jesus fala da importância do amor a si mesmo, a importância do amor ao próximo. Mas aqui Jesus diz mais do que todas essas coisas: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Nós somos chamados por Jesus a uma completa devoção a ele, em primeiro lugar. E esse é o diferencial do discípulo. Bonhoeffer, em seu livro Discipulado, Dietrich Bonhoeffer, ele tem um livro inteiro que fala sobre discipulado, que eu vou citar aqui em dois momentos, mas ele diz o seguinte: portanto, o chamado ao discipulado é o compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus olha para aquela multidão e diz: olha, vocês querem de fato ser meus discípulos? O compromisso é exclusivo comigo, acima de todas as coisas. Jesus não quer apenas multidões que caminhem com ele. Jesus espera discípulos comprometidos com ele. E aí, quando Jesus olha para a multidão, ele diz: amem a minha, a Deus acima de todas as coisas. E ele diz também que é parte do ser discípulo tomar a sua cruz e segui-lo. Quando nós olhamos o nosso texto no capítulo 27, Jesus, no versículo 27, Jesus diz assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O discípulo de Jesus é aquele que de fato carrega a sua cruz e segue Jesus. E carregar a cruz é uma analogia, é um símbolo daquilo que é o sofrimento de crer e viver a partir do Evangelho. E ser discípulo de Jesus é suportar sofrimentos e provações por causa da fé, como Jesus fez ao carregar a sua cruz até a morte. Em outras palavras, o discípulo de Jesus pagará o preço por ser discípulo de Jesus. Em muitos países, gente, isso significa morrer por crer em Jesus Cristo e anunciar o Evangelho. em outros contextos como o nosso, esse não é o preço. Quem sabe o preço é uma zombaria, quem sabe o preço é alguma pressão em alguma época da nossa vida para abandonarmos a fé. Cada contexto terá um preço diferente. Mas Jesus quer nos dizer que nós precisamos calcular o preço de seguir e de que haverá momentos que serão difíceis e que serão difíceis esses momentos e que a gente vai ter que optar em continuar seguindo Jesus mesmo em meio àquelas dificuldades ou pressões para abandonar a fé. E a pergunta é se nós estamos dispostos a continuar pagando esse preço e vivendo com Jesus Cristo. No livro do Discipulado de Bonhoeffer, Bonhoeffer ele cita uma frase de Lutero, e nessa frase Lutero escreve como se Deus estivesse falando. E eu queria citar essa frase para você sobre discipulado. E diz o seguinte: esse é o caminho da cruz, e você não consegue encontrá-lo sozinho. Eu tenho que guiá-lo como se você fosse cego. Por isso, nem você, nem ser humano algum, nem qualquer outra criatura, somente eu mesmo, por meio do meu espírito e da minha palavra, posso ensinar o caminho a ser trilhado. Não é a obra que você escolher, nem o sofrimento que você preferir, mas é o caminho que você depara, não obstante a sua escolha, seu pensamento e seu desejo. E é aí que eu chamo, e é aí que você se torna discípulo, e é a hora oportuna, porque o seu mestre chegou. Aqui nesse texto que Bonhoeffer usa de Lutero, Lutero está falando como se Deus estivesse dizendo para nós: olha, eu não sei o que vai vir pela frente, você não sabe o que vai vir pela frente, mas eu sei o que vai vir pela frente, confie em mim. Nós não podemos escolher o que vai vir, mas nós podemos saber que nós somos completamente guiados por Jesus Cristo. Nós somos conduzidos por Deus ao longo dessa vida. Nós somos sustentados como seus filhos e filhas amadas, como discípulos amados de Jesus. Por isso, o discipulado não é um peso, não é um fardo, mas é a alegria de caminhar com esse Senhor todos os dias da nossa vida. Sejam eles quais forem, independente da nossa capacidade, da nossa força, do que passamos ou deixamos de passar, nós entendemos que não existe algo melhor do que caminhar com Jesus e sermos sustentados por Ele. Como eu disse no início do culto, é nele que nós encontramos descanso, é nele que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos, mesmo que muitas vezes seja difícil esse caminho. Mesmo que não seja um mar de rosas, mas em compensação, quando nós entendemos o amor dele por nós e entendemos quem é Deus, nós só podemos dizer como Pedro, quando a multidão, uma boa parte da multidão começou a abandonar Jesus, depois de Jesus ter multiplicado os pães, de Jesus ter saciado aquela multidão, e Jesus começou com um discurso mais duro. Boa parte da multidão começou a dispersar e ir embora, e Jesus olha para os seus discípulos e pergunta se eles também vão. E Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro entendeu que não existe lugar melhor de se estar do que com Jesus Cristo. Queridos, diante dessa história que Jesus contou, da importância de nós calcularmos, quer dizer, nós não somos chamados a tomar nenhuma decisão precipitada, mas Jesus olha para a multidão e diz: eu quero que vocês caminhem comigo. Mas o preço do discipulado envolve amor em primeiro lugar, a mim acima de todas as coisas. Envolve seguir em todas as circunstâncias. A pergunta que eu faço para nós nessa noite é: quem nós somos? Quem é você? Quem é você? É discípulo de Jesus ou ainda continua sendo multidão? Reflita, pense sobre isso. E se você perguntar, mas como eu vou saber se eu sou discípulo ou multidão? Você pode responder isso pensando: quem você ama acima de todas as pessoas e de todas as coisas? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Você está disposto, de fato, a seguir a Jesus em todos os momentos? E se for necessário pagar um preço por isso, como muitas pessoas pagaram ao longo da história do cristianismo? Na plena certeza de que Deus caminha contigo e comigo todos os dias, nos amparando, nos sustentando, nos dando tudo aquilo que for necessário para passar por todas as provações dessa vida. Você pode calcular nessa noite, você pode refletir, você pode pensar. Jesus traz isso para nós com essa história. Jesus não se ilude com multidões. Jesus deseja que as pessoas reflitam e pensam sobre o compromisso de fato segui-lo, de ser seus discípulos. E discípulo não é coisa de multidão, mas de pessoas que amam a Deus e procuram responder o amor de Deus, o amando acima de todas as coisas, e segui-lo carregando a sua cruz. Que nessa noite você pense sobre isso e, quem sabe, tome a decisão de ser discípulo de Jesus, de caminhar com Ele por essa vida maravilhosa que Ele nos dá. Caminhar com Ele hoje, amanhã e até a eternidade, como é o desejo dEle para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém.